os jogadores do ABC todo.
Parabéns, minha linda Lorena, que Deus te abençoe, ilumine a sua vida, que você seja muito feliz, lhe dê muita paz e muito sucesso, e dê muito brilho, que você já brilha, meu amor. Um beijo aqui, a Rosângela de Itapuã.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Parabéns. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, tá bom? É, passando para falar sobre o rodoviário, eu fui rodoviário durante 4 anos. Todos os 4 anos fizemos greve. E no final, sempre os empresários entram em acordo com o sindicato. Espero que dessa vez não ocorra isso. E que a classe rodoviária, os rodoviários saia vencedora dessa luta. E coloca nessa promoção aí, tô dentro, no Clodão do Nordeste.
B-News agora!
Tá aí, 6:25 na capital baiana, e a gente continua falando da greve dos rodoviários, deflagrada na tarde de hoje, porque o sindicato com o patronato não chegaram a acordo nenhum. E vocês continuam felicitando aí, Lorena Alcântara, você quer agradecer?
Muito obrigada, todas as felicitações, estou aqui emocionada ouvindo tanto áudio, me dando parabéns.
Meu Deus, que falsidade. Você viu isso agora?
Por quê? O que foi? Era pra fazer o quê?
Ela nem aí, tô aqui emocionada.
É porque eu tô ouvindo os áudios, a quantidade de áudio que tem aqui, minha parceira, você não tá entendendo não. O WhatsApp tá congestionado mais um dia, graças a Deus.
O nome da rádio é...
Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Marcos Valença também aqui com a gente. Esqueça tudo. Agora Marcos Valença é Itapuã FM. Eu queria aproveitar, inclusive, a presença dele aqui num dia após a goleada do Vitória. Não só pra falar sobre a goleada colossal presenciada ontem no Barradão, mas queria falar também do outro lado, da crise que vive o Bahia, da má fase que vive o Bahia. É bem verdade que aquele jogo ali contra o Grêmio, que a galera ainda prometeu um público zero, é óbvio que os torcedores do Bahia não cumpririam com aquilo, a torcida gigante do tricolor baiano, mas existiu, continuou existindo protestos, abamou por um momento, ficou sentado, inclusive, e o resultado também péssimo, né? Sem empatar com o Grêmio, um time como o Bahia. O que é que acontece? O que é aquilo ali? Tem alguma razão? Uma não, né? Várias razões.
Pois é, Vitória, a gente costuma até falar que quando a fase é ruim, não tem jeito, né? Porque o Bahia teve oportunidades, não fez uma partida excepcional, mas teve oportunidades pra poder ganhar o jogo.
Teve uma na trave,
teve
de Everton Ribeiro de cara.
Exato. É aquela bola que, tipo assim, você sai dali direto dizendo, vamos fazer um culto aqui, um culto ecumênico, porque já não vai dar, já nem voltava pro segundo tempo já. Eu já pensava no culto ecumênico pra tentar salvar a situação. Mas aí você vê que é uma questão, né? São 7 jogos sem vencer, isso pesa muito. É, a gente fala tanto da questão do City, eles precisam de dinheiro, a empresa. E quando você tem situações como eliminação precoce na Copa do Brasil, eliminação precoce numa pré-Libertadores da América, isso tem um custo financeiro alto. Que você faz projeção financeira passando pelo menos de uma fase de cada um. Chegar a uma fase de grupos da Libertadores, chegar a uma terceira fase de Copa do Brasil a partir do momento que você entra. E eliminações para equipes como o Rings e também para o Remo, isso pesa muito. Pesa muito e traz o que o torcedor pensa daquela situação. Estou dando 2 passos para frente, mas estou voltando de vez em quando. Então eu preciso dar os passos para frente só, né? E não ficar nessa ida e volta, nesse ioiô danado, que aí o torcedor do Bahia termina explodindo.
Antes da gente voltar para os ouvintes, há uma frustração injusta com essa má fase, porque há essa expectativa, pô, é o City, é SAF, o Bahia agora tem que ganhar tudo. A gente sabe que não é bem assim. Então há essa frustração, mas é injusta ou válida já?
Válida. Válida porque você... Você imagina o Bahia da seguinte forma: o Bahia, pra poder ser eliminado pelo Remo, independente se é uma SAF ou não, já é uma coisa meio...
Meu Deus, já tinha esquecido do Remo.
É, você imagina assim, Bahia e Remo, não desmerecendo o Remo, mas o Bahia tem muito mais história, tem muito mais estrutura, tem muito mais questão financeira envolvida. O Bahia, sem ser SAF, ele já tinha meio que uma obrigação de passar do Remo. A gente sabe que é futebol, o que acontece, mas seria o favorito nesse confronto contra o Remo. Sendo a SAF, esse favoritismo aumenta ainda mais, porque o nível de investimento dos jogadores, e aí a gente pode traçar pelo seguinte, muitos presidentes que passaram pelo Bahia traziam que não havia possibilidade de brigar na parte de cima da tabela, porque o orçamento é 13º, 14º. Hoje o orçamento já não está mais no 13º, 14º, então tem que pensar bem alto. E quando acontece tropeços como esse, que foram 2 esse ano, isso pesa muito. Eu acho que é o momento... internamente, de não procurar culpados, mas de tentar resolver esse problema, estancar essa sangria que tá cada vez maior.
Tá aí, Marcos Valença, a vinheta dele. Imediatamente. Marcos Valença. Itapuã FM. Bora que o povo quer falar no 719-9654-2750. Larga que eu quero ouvir a voz de vocês.
B-News agora.
Boa noite, Vitória. Parabéns, Lorena. Parabéns pra você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E Deus lhe dê muita saúde e paz.
Já, vai embora.
E os homens digam amém. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Eu gostei do Vitória, viu? Paulo ficou aqui. Paulo ficou aqui doido. Pensou que ia pensar que ele ia morrer. O Fábio falou que era 2-0. O time ficou triste. Aí quando o ABC, aí ficou triste. Aí quando o Vitória dá 2-2, ficou mais alegre, viu? E vovô Oswaldo deu um gol, um show de bola, viu? De bicicleta. Lindinava, Trindade, Bati e Pau da Lima. Feliz aniversário, Lorena. Deus lhe dê muitos anos de vida. Lindinava, Trindade, Bati e Pau da Lima.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. ABC. 2 gols para cada letra. Viu? E o nosso queridíssimo vovô Oswaldo já falou que vai encerrar a carreira dele com o título nacional. Será que é o da Copa do Brasil, Vitória?
Boa noite, aqui é Leda Alves da Anunciação de Itapuã. Olha, eu não tô gostando nada dessa greve de ônibus aí. Aí as pessoas, né, os usuários que ficam no prejuízo, né? Tomara que eles resolvam logo isso e dê um fim nisso aí. E que eles resolvam isso sem prejudicar a gente, a população, né? Um abraço, Leda Alves da Anunciação de Itapuã.
B-News agora!
Tá aí, 6 horas e 31 minutos na capital baiana, e você também pode assistir o YouTube, youtube.com/BNewsTV. O programa vai até às 7 horas da noite, logo após tem Voz do Brasil, mas a partir das 20 horas, das 8 horas, tem Fábio Gomes comandando o Arena Futebol Itapuã FM hoje, estreia oficial do nosso Marcos Valença. Vocês vão falar de quê, além da goleada do 6-2? Eu acho que o foco hoje tinha que ser só a vitória. Filho, você não tá aí pra operar a mesa não, irmão, você tá aqui pra falar também. Aí, ó, pronto. Aqui a gente resolve o problema na hora. Não tem muita conversa, não tem muito problema. Aqui é solução. Repita comigo, solução. Soletre. Tá dizendo que Everton Bruno é lento? Que ele tá se virando pra fazer isso aí com você.
Solução. X-O-P-P-R. Solução.
Ponto! Tava desligado, graças a Deus. Vocês vão falar o que hoje no programa a partir das 8 horas da noite? São 2 horas de resenha, né?
É, já que o Bahia jogou com o controle remoto ontem, né?
O controle remoto ontem na Copa do Nordeste, né? Esperar que a gente consiga repercutir ainda como é que vai ficar a situação do técnico Rogério Ceni, né? A torcida deu uma acalmada, também não teve jogo no sentido de protesto, aquela perseguição que aconteceu, inclusive na porta do condomínio do Rogério Ceni, tudo isso deixou muitas dúvidas, como é que vai ser esse reencontro? O lado positivo, Vitória, é que o Bahia sai, né? O jogo não é em Salvador. Então, segunda-feira, o Bahia enfrenta o Curitiba fora de casa, é um jogo importante, porque o Curitiba estava bem abaixo do Bahia, que vem numa sequência ruim, e com essa sequência ruim, o Curitiba conseguiu empatar com o Bahia no número de pontos. Então, uma derrota lá acaba sendo prejudicial. E lembrando que a distância dos quatro
mas
primeiros...
Mas o Grêmio também estava bem abaixo, não? Na tabela?
Sim, mas eu não tô nem falando dessa questão.
Não, só pra... eu tô tentando me lembrar.
Tava. E o Bahia não consegue ganhar de quem tá bem abaixo. E o Curitiba estava bem abaixo, mas agora já tá com o mesmo número de pontos. Então, há uma preocupação que aquela gordura que o Bahia tinha no início do campeonato já não existe mais. O Bahia tem uma distância muito curta entre a zona de rebaixamento e os quatro primeiros.
Caramba,
então
o Curitiba é confronto direto.
Confronto direto. Então é exatamente isso que eu tô dizendo. O campeonato tem mudado muito rapidamente. Então, se o Bahia não abrir os olhos, sai daquela gordura considerável e passa a brigar para não cair para a Série B do campeonato. Lógico que ainda tem parada para a Copa. Ninguém tá dizendo que já vai cair, mas as antenas
não, claro,
começam
não
a ficar ligadas.
Tá aí, Fábio Gomes, conhecido por vocês carinhosamente como Duro Gomes. Pra mim, de duro ele não tem nada, é um homem próspero, tem um molejo. Um abraço pra minha amiga Nessi. 6 horas e 33 minutos, dia 21 de maio, quinta-feira, mais conhecida como dia seguinte da goleada colossal. Bora botar o povo pra falar.
Você está no Renews agora, na sua Itapuã FM.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Passando aqui para desejar a Lorena, nessa profissional de excelência, que Deus abençoe, feliz aniversário, tudo de melhor na sua vida, que você realmente assim alcance voos altos aí, que Deus te permita você realizar todos os seus desejos, viu? Deus te abençoe grandiosamente. Vitória, passando também para poder te parabenizar pelo seu time ontem, né? Apesar de que pegou um time um pouco perna de pau, mas enfim, né? O importante é o resultado. Aqui é Vânia Ornelas, da Estrada Velha do Aeroporto.
Fala, Vitória. Quem fala aqui é Paulo de aplicativo. Mandar um grande abraço aí pra Lorena. Que Deus te abençoe, né? Muita paz, saúde, continue sendo a menina linda como você é, com todo respeito, né? E é isso aí, Vitória. Nosso Vitória abriu ontem. Tomamos um sustozinho, né? Mas é isso aí. Quem vem internacional e vai ser daquele jeito, viu? E essa greve aí, Vitória?
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Feliz aniversário. Boa noite a Marcos Valença. Ô, Marco Valença, você que tem uma certa rodagem no futebol, os donos do Bahia, ou melhor, que faz parte da SAF do Bahia, são igual a caviar, que a gente não come, nunca viu e só ouve falar. Aqui quem fala é Lourinho, de Barra do Gil, Veracruz, Bahia. Boa noite a todos, fica com Deus.
B-News agora.
Aliás, tem uma frase emblemática do Rogério Ceni na coletiva, depois do Bahia perder pro Palmeiras, que ele dá uma cutucada na diretoria do City, né? Que ele fala assim, o jeito inglês de conduzir. Porque todo time que é prejudicado pela arbitragem, o treinador vai pra coletiva e ao lado dele tá sempre o presidente, o diretor, e o Grupo City tem como característica isso, não aparecer nenhum diretor para poder dar coletiva. Eles participam da coletiva sentados, acompanhando o que, é que o Rogério vai falar. Mas dificilmente, para não dizer que é quase que impossível, você vê o Raul Aguirre, que é o CEO do Bahia, e o Cadu Santoro, que é responsável pelo futebol, dar entrevista em zona mista ou entrevista coletiva, eles não participam. E é um estilo do City que isso afasta ainda mais o torcedor, né? Várias dúvidas que o torcedor tem, que o repórter poderia tentar descobrir através de perguntas com essas pessoas, não acontece.
Agora eu vi até recentemente uma certa liberação ali, Cadu Santoro dando entrevistas a Pedro Santissé, enfim, ou é só um...
E tem uma coisa assim...
Me surpreendi, inclusive.
Mas assim, ele obedece alguns critérios, até porque a comunicação daqui, ela interage muito com Manchester. Então, pra poder ter uma liberação daquela com Pedro e com Cássio, é tipo um trabalho de 2 anos de conversa, idas e vindas, do procedimento que tem que ser feito, não pode ser ao vivo, tem que ser gravado, tudo nesse sentido também pode acontecer.
As perguntas são censuradas, não é tudo que pode ser falado.
Aí eu já não sei porque eu não participei.
Você sabe, o homem tá por dentro de tudo do Grupo City. E quando ele não falar no Arena Futebol Itapuã FM, quando o Fábio Gomes tiver medo de perguntar a Marcos Valença as coisas, eu vou me meter. Eu venho aqui, me meto e pergunto. Muito estranha essa pressão toda não ser ouvida, o Fora Ceni, por que não é ouvido isso? Que jeito é esse inglês de conduzir as coisas? Porque no Vitória no passado, irmão, foram 4 que passaram, a loucura acontece. Também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né?
Não, mas se a gente for imaginar, há 2, 3 meses, o Jair Ventura estava sendo fritado pelo torcedor do Vitória, por parte do torcedor do Vitória, pedindo a saída de Jair Ventura.
Não, mas o Vitória conseguiu segurar, mas ano passado não, irmão, foi um atrás do outro, lembra?
Exato.
No City e no Bahia, né, não tem isso.
Não tem.
Rogério Ceni sobrevive...
E ele assumiu a vaga do Renato Paiva, que pediu demissão na época.
Renato Paiva, é verdade.
Que ele não foi demitido, ele pediu demissão, segundo o que o próprio técnico fala, né?
Ou seja, até quando duraria Paiva, hein?
Pois é. Um rebaixamento, talvez?
71996542750. Hoje o programa tá daquele jeito. Bora, Duro Gomes. Mão fechada. Bota o povo pra falar.
B-News agora.
Boa noite, Vitória. Parabéns, Lorena. Parabéns por esses 15 anos, viu? Tudo de bom, viu, pra você. Desejo tudo de bom pra você aí nesse novo ciclo de vida, viu? Beijos.
Lorena, parabéns, Lorena. Muitos anos de vida, saúde, paz, muito dinheiro no bolso, Lorena.
Uma boa noite, bancada.
Boa noite, Vitória. Boa noite a todos.
Ô, Vitória. Eu concordo com os rodoviários fazerem a greve deles, sabe por quê? Os bichinhos são tão escorraçados, humilhados, não tem um lugar onde fazer necessidade, nada. Porque o que eles estão pedindo ainda é nada mais justo que um direito deles. O problema é que os empresários só querem pra eles, né? E a prefeitura, em vez de ajudar, não ajuda em nada, 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 nada. Nossa cidade está totalmente entregue. Tá certo? Uma boa noite pra vocês aí.
B-News agora.
18 horas e 39 minutos. Obrigada, viu, pelos áudios. Continuem participando. Eu amo quando vocês mandam áudio e participam aqui. Aliás, tem vídeo de trânsito hoje? Eu acabei não pedindo.
Ainda não. 6h39.
Como é que tá o trânsito aqui em Salvador, né? Nas principais vias, Avenida Luiz Viana Filho, a Paralela, a Mário Léo Ferreira, Bonocô, enfim, BR-324 também. Você que tá na BR, direção Salvador, sentido feira, traz pra gente como é que tá o trânsito, por favor, pra gente atualizar em tempo real os ouvintes da Itapuã FM. Bota mais áudio aí, por favor.
Boa noite, Vitória Alves. Quero parabenizar a chegada de Valença, grande locutor. Imagina, um time de peso o Benil está fazendo aí, viu? Parabéns. E Vitória, não vai barradão, não? Não vai não, velho. Seu time deu goleada, só porque você não foi. Você tá amando, o Vitória tá ganhando, então tá tudo louco, tudo lindo aí, ó. É só você não ir mais e ir amar, e amar. E não ir mais barradão, que o seu Vitória vai ser campeão. Uma boa noite a todos, André, motorista de aplicativo.
Boa noite, Vitória. Quem fala aqui é Heraldo Rego, morador de Amaralhinho Novo, ou sim, já assistido do seu programa. Parabéns pelo seu aniversário e saudações, rubro-negra. Sou tricolor também, viu? Quero ter o prazer de conhecer você pessoalmente lá no Barradão. Eu fico próximo de Cabelinho. Uma boa sorte, Deus, Deus, dono de vida e saúde. Quero participar da premiação do seu programa, viu, nega?
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. ABC. Dois gols para cada letra. Viu? E o nosso queridíssimo vovô Oswaldo já falou que vai encerrar a carreira dele com o título nacional. Será que é o da Copa do Brasil, Vitória?
Boa noite, Vitória Alves. Antônio da Chapada e o Vermelho. Saudação, rubro-negra. Já estamos na final. Vitória, me coloca nessa promoção aí, seja bem-vindo, Marco Valença, que seja pé quente igual a Expedite Magrinho, valeu? Tô na melhor, na Itapuã FM, Itapuã FM a vida toda.
Fala, Vitória Alves, boa noite. Boa noite, pessoal aí do Ben News. Rapaz, que maravilha, que alegria torcer pro Esporte Clube Vitória. Só quem torce pro Vitória é feliz da vida. Do outro lado não, o outro lado é só estresse, é só protesto mandando o Rogério Ceni, querer mandar o Rogério Ceni embora, né? É só chororô, é o estádio calado, parecendo um teatro, mas o Barradão não, Barradão é festa, a torcida do Vitória é festa, tem que respeitar Oswaldo, vovô Oswaldo é ídolo, tem que respeitar Jair Ventura, Renê, Kaiser, enfim, o time do Vitória todo, meu amigo. E outra coisa, viu, Vitória? O treinador do ABC, rapaz, antes do jogo, disse que ia jogar no Barradão sem medo, que ia jogar pra frente. Ele, sem medo e jogando pra frente, tomou 6. Imagine se ele tivesse medo e jogando recuado, quanto é que ele ia tomar? Uns 20. Bora, Vitória!
Boa noite, Vitória. Boa noite, Valença. Seja muito bem-vindo a essa equipe. Show, cada etapa um FM. Deus abençoe nossa noite. Vitória, tô cansado de ser baratina, viu? Esse sábado você aparece lá, amanhã é sexta-feira, dia de comida baiana no Feijão da Fará. Pode sortear uma mariscada aí para duas pessoas para amanhã. E Valença, apareça para provar do feijão da gente no sábado. Arrasta a Vitória logo com você.
Que beleza!
Para provar o feijão da gente no sábado a partir de 7 da manhã. Deus abençoe nossa noite, tamo junto.
B-News agora!
Tá aí, meu amigo Júnior, Feijão da Fará em Santa Mônica, povo lá sábado. Tava aqui conversando com o Fábio pra ver se a gente consegue ir, porque você sabe que eu quero ir com ele, né? A boca. Eu quero muito ir com ele.
Pra dois, viu? Sim. Que ele já liberou.
Calma, então...
Amanhã, mariscada pra dois.
Uma coisa de cada vez. Amanhã a gente vai sortear hoje um ouvinte que vai poder ir amanhã no Feijão da Fará comer uma mariscada, bagaçar uma mariscada do Feijão da Fará. Tem que seguir Feijão da Fará no Instagram.
Que beleza.
E no sábado eu vou estar lá pra comer meu feijão, com ou sem Fábio. Eu gostaria muito que Fábio Gomes fosse, queria muito essa companhia, mas se ele não puder ir, eu vou. Feijão da Fará no sábado. Olha, 71996542750, você continua participando e a galera mandando vídeos, inclusive, de como é que tá o trânsito. Olha, Alex Torres falou com o representante dos empresários, agora o outro lado vai ser ouvido, sobre a greve dos rodoviários amanhã. A população baiana amanhã vai sentir, infelizmente, um impacto negativo gigantesco ao ir trabalhar, pais e mães de família que não vão conseguir pegar transporte por conta da greve. Eles estão errados? Então não. É direito deles. Vocês não têm ideia do que esses caras passam. Foi mais de uma semana tentando um acordo e não conseguiram. A gente vai ouvir agora Jorge Castro com o nosso repórter Alex Torres, representante dos empresários. Vamos lá.
Estamos aqui com o Jorge Castro, representante dos empresários. Jorge, explica um pouco pra gente como é que tá o andamento dessas negociações, o que é que já existe um acordo, o que é que a gente pode ter, pelo menos para amanhã em Salvador, a greve aparentemente está mantida, mas fala pra gente.
É o seguinte, nós temos um impasse ainda estabelecido, mas a presidente do tribunal nos chamou as partes para tentar um novo processo de conciliação para ver se a gente consegue resolver esse problema.
Como é que vocês avaliam hoje, pelo menos, as reivindicações dos rodoviários? A questão do reajuste, a questão de melhores condições, da carta horária, como é que isso chega até vocês?
Olha, ele fez a proposta, nós temos uma discussão sobre o assunto, vamos ver se a gente consegue a mediação no tribunal. Porque adiantar as coisas agora não resolve.
Perfeito, então. Só para a gente poder concluir, no caso, independente de qualquer coisa, a greve amanhã aparentemente estaria mantida, seria isso?
Na realidade é o seguinte, se depender de uma proposta do tribunal e as partes concordarem, aí resolve o problema. E é essa a nossa intenção.
Perfeito. Muito obrigado aqui por conversar com a gente.
B-News agora!
Conversa pra boi dormir. 6:46, tem de nada com nada. Não me disse nada, não me respondeu nada. Tá nem aí pro povo, né, irmão? Você não pega buzu. Aí me poupe, viu? Mas a gente tem que ouvir os dois lados. Aliás, se tiver 3, 4, 10 lados, a gente também vai ouvir. Faz parte. Esse é o jornalismo sério. 71996. Olha, o povo está louco com o Feijão da Fará. Gente aqui me mandando mensagem. Não sorteie a zorra da mariscada, que eu quero essa mariscada do Fará. E me dizendo que vai me encontrar no sábado, lá no Feijão da Fará, em Santa Mônica, porque eu vou lá bater o feijão. Meio dia estarei lá, viu? Separe minha mesa, não quero nem saber. Eu quero feijoada com tudo dentro. Não venha com agonia de, não tem isso, aqui é sem isso e aquilo. Com calabresa, que eu amo calabresa. Lá ele, da feijoada. Faça esse corte pra você ver se não vai no RH amanhã. Faça, pode fazer, você e sua mãe. Carlos Batista, Marco Valença, chegado a um feijão com muita calabresa. Você gosta também?
Gosto do feijão, sim, fato, tudo que você imaginar. Calabresa também faz parte.
Língua. Molho lambão.
Molho lambão não gosto, mas o...
Eu também não.
O fato pra mim, a feijoada amo. É sensacional.
Charque.
Todo tipo de carne.
Calabresa também.
Molho
calabresa
lambão, também. A farinha,
banana.
Aff, tudo.
Não sei se feijão da Fará vai ter banana.
Calabresa, fato, tudo.
Conversa pra boi dormir. Cirolê tá se acabando. Cirolê, cadê seu áudio? Eu não te chamei de fake, não. Teve um cara aqui que botou, ó. Contrate Cirolê. Eu fiz, isso aí é Cirolê atrás do fake. Sobre um negócio seu que eu não gostei. Depois a gente conversa. No off, você sabe que eu sou sua amiga, né? Tem áudio dele aí no ponto? Bote aí, Cirolê.
Boa noite, Vitória Alves. Parabéns, Lorena. Eu queria dar os parabéns também para o Marcos Valença, novo contratado aí de vocês. Aqui quem tá falando é Ciro Alexandre, Ciro Ale 8. Deixa eu te falar uma coisa, Vitória. Eu não preciso de fake para te pedir emprego, não. Se eu precisar te pedir emprego, eu vou no seu direct no Instagram e te peço. Mas parabéns pelo seu trabalho, né? Te admiro muito, você sabe disso. Apesar de você torcer para um time diferente do meu, né? Nós somos profissionais, você aí profissional, mas fala bem do Bahia, né? Comenta sobre, e eu também, né? Como profissional, narro os jogos do Bahia, narro os jogos do Vitória, comento sobre Bahia, comento sobre o Vitória, sem problema algum, tá? Mas
ainda não pedi emprego não, tá? Aí, graças a Deus, vocês contrataram pessoas muito competentes, né? Pessoas que eu admiro há muito tempo. Então, é isso aí. Tamo junto. E beijo. Boa noite. Continua aí o bom trabalho. Tô acompanhando de cá.
Ô, lindez, um beijo, meu querido. Você gosta de mim porque eu sou Vitória, não apesar de eu ser Vitória. Não é com essa conversa, não. Queridaço, Ciro Alela. Aliás, Marcos Valença, isso que ele diz é muito importante, né? Eu, claro, quando eu vou falar sério aqui do Bahia, a gente se pirraça, eu e os ouvintes, o tempo inteiro, mas uma pirraça saudável. Elogio, falo tranquilamente, até porque eu não gosto de ser pirraçada de uma maneira séria. A coisa ali na sacanagem, na brincadeira, massa. Mas fora disso, faltando respeito, não comigo não tem essa. A linha pra mim é muito clara, sabe? Do que é cada coisa. E como é importante você ver ele dizendo, eu narro jogos do Bahia, eu narro jogos do Vitória, e sou Bahia, mas assim, como é importante a gente ver profissionais da comunicação, né? Que não tem essa besteira, não tem isso. A imparcialidade vive quando tem que viver.
Até porque quem gosta de futebol, geralmente torce pra um time, né? Se a gente imaginar que uma pessoa vai trabalhar com futebol e não tem nenhum tipo de identificação com nenhuma equipe de futebol, acho pouco provável. E o respeito tem que começar por si, né? Respeitar sim. Então como é que você faz pra poder se respeitar? Se respeitar profissionalmente, ser querido profissionalmente.
É isso aí.
Você tem que trabalhar de maneira profissional. Fora do ar, você pode ser quem você quiser, mas no ar você tem que ser profissional, trabalhar cobrindo o jogo do Bahia, do Vitória, entrevistar, seja Fábio Mota ou Cadu Santoro, da mesma forma, de forma profissional. Aí. Eu acho que é, assim, é o caminho, né? Deveria ser seguido assim, né?
Deveria ser. Deveria ser. Mas a gente tá feliz demais com a presença de Valença na nossa equipe. Saiu no BID, é oficial, Valença, membro da equipe Arena Futebol Itapuã FM, jornalismo do Benil, junto com a rádio, que é o Amor da Bahia, que os baianos são enlouquecidos com essa rádio. Então, a felicidade imensa de ter esse cara gigantesco aqui com a gente. Olha, tem um vídeo especial de ouvinte. Emanuel, nosso ouvinte de 11 anos, com seu pai. Não tô nem acreditando. Que massa. Que dia especial hoje. Bora lá.
Oi, Benils.
Boa noite, Benils.
Boa noite, Benils.
Boa noite, Vitória Alves, Lorena.
Lorena, tudo bom?
Somos nós aqui, Jorge Nascimento.
E
Emanuel Jorge. Manda um abraço pro pessoal.
Um abraço, beijo.
Boa noite, bom programa pra vocês. Deus abençoe.
Benils agora.
Lindo, beijo.
Que massa ver vocês dois, pai e filho, filho e pai. Manoel, um beijo, viu, meu amor? Um beijo. Já te chamo de sobrinho, você já é meu querido do coração. Um beijo de sua tia Vitória, de toda a galera aqui da Itapuã FM. Um abraço pra seu pai. Sejam felizes e curtam o final de semana, viu? Hoje, quinta-feira, quase lá, chegando o final de semana, curtam muito, aproveitem muito. Bora, bora botar o povo pra falar. Alexandre Borges, Ciro Alê, todo mundo aqui no YouTube, Roberto Alves, que diz, acho que rodoviário fazer greve deveria ser proibido, porque o serviço deles é considerado essencial. O certo era dar cadeia para motorista que faz greve e para a cidade. Eu sou obrigada a ler certas coisas como essa. Roberto Alves, eu te desejo sempre um trabalho digno, com condições boas de trabalho, com salário alto, sabe? Com descanso pra você curtir sua família. É tudo que eu te desejo, porque a gente só pode dar o que a gente tem dentro da gente. Só isso que eu te desejo e mais nada. Viu? Roberto Alves, querido. Bora botar o povo pra falar.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Boa noite, Vitória. Boa noite, essa moça aí. Que Deus te abençoe. Saúde, sucesso, minha irmã. Você conquista todos os seus objetivos. Sobre a greve, o fumo só entra no pobre. Como diz o pai de Vitória aí, grande Zé Eduardo. O fumo entrou no povo. Felizmente, isso aí. Aí você que andar daqui de Corta até o metrô amanhã para poder pegar o metrô é mole? É difícil, é complicado. Ô Bahia Porreta, Vitória.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Lorena, que Deus lhe dê, minha filha, muitos anos de vida e saúde. Que você continue essa menina maravilhosa, com essa voz mimosa, parecendo uma bonequinha. Que essa voz gostosa, viu? Eu lhe desejo, minha filha, tudo de bom. Que Deus lhe proteja, lhe ilumine. E acampe os anjos do bem ao seu redor. viu?
Amém, glórias
muita
e glórias a Deus.
E muitas vitórias na sua vida, viu? Um cheiro.
Quem tá falando aqui é Tico do bairro do Palmiúdo. Eu tô vendo aí as entrevistas desses caras do sindicato. Isso aí tá aí por causa dele mesmo, por causa da diretoria do sindicato. Porque na época eles faziam o jogo do patrão. Hoje eles estão pagando com a mesma moeda que os patrões estão fazendo aí. É culpa, tudo isso aí é culpa da diretoria do sindicato. Viu? Porque se o sindicato na época não fizesse o jogo tabuleiro com os empresários, eles não estavam passando por isso. Viu, Vitória? Um abraço. Isso aí é baratinho puro. De amanhã não passa, Vitória. De amanhã não passa. Só teve uma vez que teve greve aqui de 7, 8 dias. Agora não.
B-News agora.
Daí, 6:54, Lorena Alcântara, agradeço aí as felicitações, vá.
Muito obrigada, eu tô emocionada aqui, de verdade. Vitória olhou pra minha cara e meus olhos estão cheios de lágrimas, porque realmente fazer aniversário é uma delícia, né? A gente recebe tanto amor, recebe tanta energia boa. E aqui, hoje, tá sendo um dia especial receber todo esse amor dos ouvintes, esses ouvintes maravilhosos e bonitos. Tô muito feliz, muito obrigada a todo mundo que passou uma hora quase mandando áudio, mandando parabéns. Muito obrigada mesmo.
No nosso YouTube, Bonfim diz o seguinte: boa noite, meninas. A culpa é da Prefeitura Municipal de Salvador, sem dúvidas. A situação dos rodoviários vem lá de trás. E Edu Simões diz: boa noite, já tô on. Vamos que vamos, de greve amanhã, né? O importante é que os rodoviários precisam ganhar o que merecem por direito. E teve outro ouvinte que disse o seguinte: cadê? Falando de Valença, nosso novo contratado, oficialmente estreando aqui na Itapuã. Cadê, gente? O comentário, aqui, Alexandre Borges. Marcos Valença tem a classe de Armando Oliveira. Ele não conheceu, mas parece muito o jeito de comentar. Você não conheceu Armando Oliveira?
Ouvia. Pessoalmente, não.
Não, mas acho que ele quis dizer isso.
Não, mas ouvia. Sempre ouvi, sempre fui ouvinte de rádio. Desde, não posso dizer de menor, porque eu sou menor até hoje, né? Mas desde quando eu tinha menos idade.
Grande Armando Oliveira, né?
Total. Referência pra quem gosta do bom jornalismo e do jornalismo esportivo, ele é uma referência, assim.
Tá aí, 6:00.
E eu tô muito longe dele, por sinal, viu?
Né? Bom, por... pai, tem elogio, viu?
É, total, mas calma. Tudo no seu tempo.
Bora lá, olha, reta final do programa. Lembrando que a partir das 8 horas da noite tem a Arena Futebol Itapuã FM, comandado por Fábio Gomes, com toda a equipe Apostos. Hoje, Marcos Valença, Flávio Lordelo, Reinaldo Oliveira vem ou vai se atrasar um pouquinho? Fora do microfone eu não te escuto, não, amigo.
Oi? Tá falando comigo, foi?
Reinaldo Oliveira hoje vem? Sim. Com certeza.
Tudo de não vir?
Ontem ele tava no Barradão.
Né, tava. Até porque depois eu tive uma conversa séria com ele. Os últimos acontecimentos, ele tem que andar com a antena ligada. Já conversei com ele. Já ele volta. Já ele chega aí.
Aliás, ele deve chegar agora. Deixa eu lhe perguntar. Você conversou com esse aqui também? A cornetagem?
Rapaz, veio cheio de desculpa. Cheio disse que era o mouse. Aí depois falou dos anjos. Falou de um bocado de coisa ontem aqui.
Olha, tem a nota oficial da Secretaria de Mobilidade de Salvador, acaba de chegar. Diante do comunicado da greve dos rodoviários para amanhã de sexta-feira, amanhã dia 22 de maio, a Prefeitura está apresentando um pedido judicial para a manutenção da frota mínima, considerando se tratar de serviço essencial para prestar assistência nos principais corredores de transporte. O atendimento também será prestado pelos 180 ônibus do Sistema de Transporte Complementar. Ainda nesta sexta, às 8 horas da manhã, o Sindicato dos Rodoviários fará uma nova assembleia para votar a proposta feita pelas empresas. Reforçamos aqui, diz a nota oficial da Prefeitura, reforçamos nossa expectativa de um entendimento entre as partes para que a greve seja encerrada ainda nesta sexta-feira. Bom, antes de terminar, a gente precisa anunciar o ganhador do Feijão da Fará, que na verdade vai ganhar uma mariscada para dois.
Exatamente, quem ganhou hoje,
rapaz,
foi
disputada essa mariscada.
Foi.
Bote emoção aí nesse anúncio.
Quem ganhou foi um rubro-negro, que eu inclusive vim conferir aqui, porque o site sorteia, eu boto os nomes, o site sorteia e eu venho conferir quem é. Quem ganhou hoje foi um rubro-negro, inclusive, José Otávio Oliveira, final de telefone 6527.
Arrasou, vai comemorar os 6x2 com uma bela de uma mariscada, viu? Vá seguir Feijão da Fará no arroba, viu? Não é assim de graça, não. Vai pelo menos seguir o cara, fazer um engajamento, curte todas as fotos, divulga. Amanhã, quando for comer a mariscada, como é o nome dele? Meu amigo rubro-negro.
José Otávio Oliveira.
Tira uma foto, mande pra gente.
Tu viu? Vídeo, manda vídeo.
É. Valeu, Júnior, feijão da Fará. Cabelinho tá dizendo o quê, Fábio Gomes, no microfone, por favor?
É, ele mandou mensagem aqui quando a gente falou de Reinaldo Oliveira.
Bote a vinheta dele, por favor, Everton Bruno.
Aí ele disse aqui, eu tô aqui ouvindo a Beldade Davi.
Piro.
Só isso.
Achei que era alguma coisa diferente.
Não, só isso. Só dizer que tá ouvindo a Beldade Davi. Somente isso.
E seu microfone tá bufado.
É, vai a culpa do mouse.
Atenção, doutora Rita Irujo. A culpa é do mouse. A gente vai precisar de uma reunião séria, viu? Sobre essa equipe da Itapuã FM. Bom, chegamos ao final de mais um B-News agora, segunda edição. Já já tem Arena Futebol Itapuã FM. E amanhã, às 6 horas da manhã, tem ele, Duro Gomes, prometendo o prêmio, o grande prêmio dos prêmios. O meu, Lorena Alcântara me pediu, e já que é aniversário dela, eu vou segurar pra segunda-feira, porque amanhã ela tá de folga, e a gente vai fazer um sorteio diferente pra esse prêmio. Que eu vou...
A gente vai fazer uma dinâmica interessante, né? Porque o prêmio é bom. O prêmio é grande, é bom.
E é original. Cuidado, 6 horas da manhã.
Ó, tem uma história de um operador pra vocês contarem amanhã. De repente, uma sexta-feira cabe bem. Manda um abraço aqui pro nosso querido Roberto Cunha, piloto de rally, tá acompanhando. Olá de Marcelo, que é torcedor do vice. Tá escrito assim.
Quem mandou isso?
O piloto de rally, Roberto Cunha, ganha tudo.
Block.
Tá aqui acompanhando vocês.
Vice é ele.
Na frente do Colégio São Paulo aí, que Dudu conhece bem, que você ia direto assistir as apresentações do Dudu.
Não participava não disso. Qual é a história do operador?
Calma, deixa pra amanhã, sexta-feira é melhor. O cara que tem duas mulheres e as duas sabem...
Ah, eu sei, é do Bahia, o Sheik.
Não é trisal nem poliamor. É um momento de cada, claro.
Tchau. Chega, corte.
B-News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Família chega a 10 bilhões de reais. Gabriela Noronha.
E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola.
Quer reformar sua casa? Famílias com renda de até 13 mil reais por mês podem financiar obra com juros mais em conta. É o Reforma Casa Brasil.
Dignidade, programa Periferia Viva, vai construir banheiros para 30 mil famílias que vivem sem estrutura sanitária básica.
Vamos saber mais sobre esses temas com o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
E ainda, valorização da cultura.
No Espírito Santo, o presidente Lula assina medida de reconhecimento, preservação e promoção das culturas tradicionais e populares.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de... Dados pelo programa, acesse mapadasperiferias.cidades.gov.br e procure a aba Periferia Viva Reformas.
E a gente vai explicar mais detalhes sobre os programas do governo do Brasil para melhoria das moradias dos brasileiros com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, que está conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e a todos que nos ouvem.
Ministro, vamos começar explicando então como é que vai funcionar o programa Periferia Viva Reformas. Ele é voltado para quem exatamente e que tipos de reformas podem ser feitas com ele?
Mariana, antes de ir ao ponto e responder diretamente sua pergunta, é importante entender a lógica da política habitacional no país. A gente, com aquelas famílias que não têm habitação, não têm moradia, nós atendemos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente dá a casa, né? Seja ela financiada ou subsidiada. Para aquelas famílias que têm a casa e a gente precisa resolver algum tipo de inadequação habitacional, reforma de um banheiro, um quarto, um telhado, um ajuste na instalação elétrica, uma questão relacionada à inadequação, a gente atende com Reforma Casa Brasil. E o Periferia Melhoria, que é uma preocupação do governo do Brasil, que não deixa ninguém para trás, ele tem um foco em atuar naquelas famílias, pasmem, mais de 4 milhões de brasileiros não tem banheiro ou tem um banheiro compartilhado com outras famílias. Então o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, né? Em áreas que são regularizáveis, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais nas periferias do Brasil, reformando um quarto, telhado, ampliando um quarto, muitas vezes uma família grande que precisa de um quarto a mais, com teto até 40 mil reais para beneficiar essa família. Essa família a gente leva dignidade e qualidade de vida. Afinal de contas, ela não tem condição de construir um banheiro aí com recursos próprios.
E quem são essas famílias atendidas pelo Periferia Viva Reformas?
São famílias que moram...
Exatamente,
a história do banheiro. São famílias que moram em comunidade, né, mais precária, comunidade sem infraestrutura. Muitas vezes ela tem a casa ali, mas ela não tem o banheiro. São famílias com a renda até 2.850. E a gente, pensando numa lógica de levar esse banheiro para essas famílias, a gente, de forma plausível, a gente pensou especial assim, ter um diálogo com a comunidade. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos, para que essas representações que já dialogam com a comunidade, sabem as necessidades, possam estar fazendo essas propostas e levando aí esses projetos, diagnosticando o que é necessário para poder levar o banheiro para essas comunidades, né?
Então, ministro, como é que vai funcionar essa relação, né, com as famílias atendidas? São esses agentes, essas organizações da sociedade civil que vão contratar as reformas em vez das famílias?
Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, e essas propostas para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. E claro que nesse diagnóstico que ela vai fazer, ela vai propor uma Mariana. Mariana, ela precisa do banheiro, só que a casa da Mariana está com o telhado furado. Então a gente precisa também recompor o telhado da Mariana. Mariana, a gente resolve com o telhado, mas o Luciano tem uma situação que tem infiltração na parede. Ou seja, além de reformar o banheiro do Luciano, eu aproveito, já que a entidade organizadora já está lá e diagnosticou que tem uma infiltração na sua parede, aproveita também para resolver essa infiltração na sua parede, com um teto até 40 mil reais.
Mas são essas entidades, essas organizações, elas é que vão contratar e oferecer a reforma para as pessoas?
Exatamente.
Ou elas só vão indicar quem é e a família que vai receber o dinheiro para a reforma e cuidar da reforma?
Essas entidades, elas fizeram a proposta, a gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades vão fazer os projetos para cada casa, do que a casa necessita, se é o banheiro com infiltração, para resolver infiltração, se é o banheiro para resolver o telhado, e a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
E as famílias podem fazer reformas, como você disse, até 40 até mil, 40 reais, mil, né? Reais. O que está incluído nessa previsão de orçamento? Qual vai ser a contrapartida também dessas famílias?
As famílias vão pagar apenas até 1%, porque 40 mil reais é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de 30 mil reais, ela vai pagar 300 reais. É um valor único que vai dar o benefício dela, além de ter um banheiro novo, ela poder também ter alguns outros tipos de reforma na casa dela. A exemplo do que eu dei aqui pro Luciano, a questão de resolver infiltração, de resolver o telhado, de resolver algum problema na janela.
E aí tá incluído tudo, né? Incluído tudo, mão de obra.
Exatamente, mão de obra, material e tudo mais.
E como é que as famílias se candidatam ao programa, ministro? Elas devem procurar os agentes promotores? Devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta pro governo federal, pro Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, e casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o piso, mas essa comunidade ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando então que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo, então vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve, e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com uma taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até 50 mil reais, e que ela pode tá reformando um quarto, ampliando um quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando o telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando também.
Às vezes ampliando.
Imóvel,
a gente tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de 30 bilhões de reais. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta, e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem sua habitação e precisa resolver uma inadequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com Periferia Melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela quer fazer?
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, então vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo é com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder de fato estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa aqui, uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova e renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16.000 pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cari.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
Mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano
ano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano, está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas, ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo, de